A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui sobre o INSS. São inúmeras as confusões causadas, muitas vezes por falsas informações sobre as regras previdenciárias que circulam por aí. E tem, inclusive, cidadão que pode perder direitos e dinheiro por conta disso. Será que tudo que você sabe sobre aposentadoria, o Instituto Nacional de Seguro Social, pensão, é verdade? Então, quem vai esclarecer este assunto para a gente a partir de agora é a especialista no assunto, doutora Andresa Edlin Martins, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andresa, pela sua disponibilidade.
Obrigada, Patrícia. É um prazer poder colaborar.
Bom, quando a gente fala em INSS, não é mesmo? Todo mundo se preocupa, já que todos nós, trabalhadores, precisamos do INSS, não é mesmo? São muitas as mentiras, as dúvidas que circulam sobre o Instituto e principalmente sobre as regras previdenciárias, Andresa.
São muitas, Patrícia, porque a gente também tem muita alteração na legislação. Então, isso acaba atrapalhando um pouco as informações que chegam ao trabalhador. Então, muita coisa acaba circulando pelo WhatsApp, ou as pessoas veem notícia na internet, através de pesquisa no Google, e isso realmente confunde um pouco a cabeça da população.
Exatamente. Bom, para começar, eu gostaria que você falasse justamente, nós temos, você falou em mudanças, em reformulações, não é mesmo, na lei, e eu gostaria que você falasse para nós hoje, né, como que está, o que está prevalecendo com relação às regras previdenciárias do INSS?
Então, assim, a regra definitiva de aposentadoria, a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, a conhecida reforma da Previdência, é a mulher se aposentar aos 62 anos, o homem aos 65, a mulher tendo no mínimo 15 anos de contribuição e o homem no mínimo 20. Então, essa é a regra definitiva após a reforma da Previdência de 2019. Uhum. Claro que, para quem já estava no sistema, a gente tem algumas regras de transição, né, que vão amenizar o impacto dessa reforma, mas aí a gente precisa analisar cada caso. Tá? Isso é muito individual, vai depender do histórico contributivo da pessoa, do histórico de trabalho, mas existem regras, sim, que podem amenizar o impacto para quem já estava no sistema previdenciário.
Uhum. Com a reforma da Previdência, todos terão que se adaptar às novas regras para se aposentar, não é mesmo?
Não necessariamente, como a gente falou agora, né? Muita gente que já pagava o INSS antes da reforma vai ter aplicação das regras de transição. Então, necessariamente, uma mulher não vai ter que cumprir 62 anos de idade para poder se aposentar. Vai depender do que ela já tem anteriormente a isso, de tempo de contribuição e de idade. O homem também não necessariamente vai ter que ter 20 anos de contribuição. Uhum. Vai depender do histórico contributivo dele. Então, não necessariamente para quem paga o INSS e não é aposentado ainda, vai ter que respeitar a regra definitiva. Ele pode se beneficiar de alguma das regras de transição.
Então, para o nosso ouvinte entender melhor, mesmo com a reforma da Previdência, não houve o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, não é mesmo?
Não houve. Alguma das regras de transição prevêem ainda a aposentadoria por tempo de contribuição e também temos que falar para quem já tinha direito adquirido a essa modalidade de aposentadoria antes da reforma da Previdência. Muita gente tinha cumprido já os requisitos antes de novembro de 2019 e aí pode fazer o requerimento a qualquer momento e ter garantido a aplicação da regra anterior.
Aposentadoria por tempo de contribuição é melhor que aposentadoria por idade?
Também não necessariamente. Vai depender do histórico contributivo, sabe, Patrícia? Vai depender do que eu já paguei para o INSS, o que eu já verti de contribuições para o sistema. É feita uma média desses valores, então não necessariamente a aposentadoria por tempo de contribuição vai ser melhor do que a aposentadoria por idade. Vai depender da média contributiva do segurado.
Uhum. Quem não pode, por exemplo, quem não pode, por exemplo, pagar um advogado, né, Andresa? E a pessoa está aí perdida com tantas informações, muitas vezes prestes a completar, não é mesmo, a idade necessária, ou muitos anos já de contribuição. Que órgão ela deve procurar, como ela deve se dirigir ao INSS, aonde ela pode ter, não é mesmo, tudo isso no sistema para ela calcular?
Olha, Patrícia, o INSS dispõe hoje do aplicativo ou do portal chamado Meu INSS. Muitas informações importantes constam nesse sistema, como histórico contributivo, os valores que já foram pagos para a Previdência, extrato de pagamento de benefício. O acesso é um pouco complicado, então, assim, as pessoas que não sabem lidar muito com o computador, é importante ter alguém que possa auxiliá-los, mas muitas informações importantes podem ser extraídas desse sistema, tá? Então, as pessoas que não têm como contratar um advogado ou um profissional da área que possa auxiliá-los, muitas das informações importantes em relação ao INSS podem ser extraídas desse sistema, o portal Meu INSS.
Para aposentar por idade, por exemplo, basta apenas atingir a idade prevista em lei, como você falou, mulher, a partir de 62 anos, já pode se aposentar.
Isso, muita gente confunde, sabe, Patrícia? As pessoas acham que, por se chamar aposentadoria por idade, basta apenas implementar a idade, né? Basta ter 62 no caso da mulher ou 65 no caso do homem. E não é isso. A gente precisa ter um tempo mínimo de carência, um tempo mínimo de contribuição, de 180 contribuições, para que ela possa ter direito a pedir esse benefício na Previdência. Então, não basta só implementar a idade. Eu tenho que ter um mínimo de carência de pagamento para o INSS para ter direito ao benefício.
Então, vale novamente o que você já falou lá no início da entrevista, Andresa. É fundamental ter contribuído pelo menos 15 anos.
Exatamente. Que a gente trata como isso equivalente a...
No caso da mulher, né?
No caso da mulher, do homem, 20, né? Após a reforma. Então, a gente trata os 15 anos equivalentes a 180 contribuições. É o mínimo que a pessoa tem que ter para poder se aposentar por idade pelo INSS.
Bom, vamos pegar como exemplo, como se fosse a gente, Andresa. Já estou concluindo os 15 anos de contribuição com o INSS.
Certo.
Mas estou longe dos 62 anos ainda, estou com 53 anos. Eu posso me aposentar?
Ainda não. Você vai ter que implementar a idade, por mais que eu esteja longe de me aposentar ou longe de atingir a idade, continuar pagando o INSS é importante para que você garanta os benefícios por incapacidade, a concessão de um benefício por incapacidade. Por exemplo, eu estou contribuindo para o INSS, está longe de eu completar os 62 anos de idade, sou mulher, já completei os 15, mas eu posso ficar doente nesse meio tempo, né, até eu completar a idade mínima. Então, eu estar pagando o INSS me garante qualidade de segurado para que eu possa pleitear um benefício por incapacidade no caso de uma doença ou de um acidente.
Se não houver uma incapacidade ou um acidente?
Você vai continuar contribuindo para que possa melhorar a tua alíquota na hora de conceder o benefício. Tudo que você paga além dos 15 ou além dos 20, no caso do homem, vai melhorar o valor na hora da concessão do teu benefício. Vai melhorar a sua renda mensal inicial.
Aposentadoria por idade é sempre salário mínimo?
Não necessariamente também. Como no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser feita uma média do teu PBC, do teu período básico de cálculo. Tudo que você contribuiu para o INSS vai entrar na média, no cálculo da sua média, e vai refletir no valor do teu benefício.
E se a pessoa quiser, mesmo assim, contribuiu os 15 anos, fez lá o cálculo e acha que já está bom o que vai render a alíquota dela, né, para ela receber de aposentadoria, ela pode?
Parar de pagar, você quer dizer?
Isso, e resolver se aposentar?
Aí, se ela tiver idade mínima, né, ela vai ter que ter, no caso da mulher, 62 e no caso do homem, 65.
Dona de casa, pode se aposentar antes?
Para a dona de casa, as regras são exatamente as mesmas de uma aposentadoria por idade de um trabalhador urbano, tá? Ela vai ter que implementar a idade e vai ter que implementar o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Então, existe uma alíquota diferenciada, ela vai pagar 5% do salário mínimo, desde que ela esteja enquadrada nos programas de baixa renda do governo, tá? E esteja inscrita no Cade Único. Ela vai ser autorizada a pagar uma alíquota menor, porém ela vai ter que preencher os mesmos requisitos da aposentadoria por idade urbana, no caso da mulher, 62 anos e no mínimo 15 de contribuição.
Correto. Agora, você falou há pouco sobre aposentadoria por incapacidade. Aposentadoria por incapacidade permanente é garantia de benefício para o resto da vida, Andresa?
Não, Patrícia. As pessoas pensam de uma forma muito equivocada que uma vez aposentados por invalidez, esse benefício é definitivo. O nome até diz incapacidade definitiva, mas ele pode ser revisto a qualquer momento. Tá? A princípio, o INSS pode convocar o segurado a cada 2 anos para rever se a incapacidade continua a existir, se a pessoa ainda está impedida de exercer uma atividade remunerada. E caso ela não comprove essa situação, a permanência da incapacidade, ela pode sim ter o benefício cessado.
Sim. Andresa, uma outra situação. Quem se aposenta pode continuar trabalhando?
Pode, não tem impeditivo nenhum, exceto na aposentadoria especial, quando eu me aposento antecipadamente, porque eu exerci uma atividade de risco. Ou seja, vamos dar um exemplo, eu era enfermeira num hospital por 25 anos, me aposentei de forma antecipada, e aí eu tenho que sair daquela situação de risco, tá? Eu não sou autorizada a continuar como enfermeira. Posso trabalhar, de qualquer forma, numa outra atividade que não me gere risco, mas não na atividade de risco da qual eu estava anteriormente ao meu benefício de aposentadoria, tá?
Tá.
Numa situação normal, onde as pessoas trabalham numa atividade que não seja de risco, elas podem continuar trabalhando mesmo aposentadas. Elas vão continuar sendo segurados obrigatórios do INSS, ou seja, elas vão ter que continuar vertendo contribuições para a Previdência mesmo aposentados. Tá? Não existe um impeditivo de continuar trabalhando, porém, sendo segurado obrigatório, ele vai ter que continuar contribuindo para o INSS.
Correto. Quem trabalha como MEI pode se aposentar?
O MEI, sim. O MEI é o microempreendedor individual, que também vai recolher numa alíquota para o INSS reduzida, numa alíquota de 5% do salário mínimo. A única diferença é que ele só vai ter direito à aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo. Ele não vai poder se aposentar por tempo de contribuição.
Sim. E é necessário sempre contratar um advogado de aposentadoria para conseguir o benefício ou a pessoa consegue fazer todo esse caminho pelo portal que você falou, o Meu INSS?
Isso, existem duas formas de a gente pedir o benefício.
Sim.
Necessariamente eu tenho que passar pelo INSS primeiramente, eu tenho que fazer o meu requerimento administrativo. Então esse requerimento ele pode ser feito sim pelo segurado. Ele vai entrar no portal Meu INSS, vai de uma forma bem intuitiva, seguindo o caminho ali para fazer o pedido, juntar os documentos digitalizados de forma online, e o INSS vai analisar. A partir daí, caso o INSS negue, não reconheça algum período que ele trabalhou em carteira ou algum período de atividade especial, vai ser necessário ajuizar uma ação na justiça em face do INSS. Aí sim é necessária a contratação de um profissional, de um advogado. A gente também sempre orienta as pessoas, quando se trata de planejamento previdenciário, ou seja, antecipadamente a aposentadoria, quando eu quero saber quanto tempo de contribuição eu tenho, se vale a pena eu aumentar o meu tempo, o meu valor de contribuição ou não, é importante sim procurar um profissional habilitado para isso. Tá? O planejamento é um serviço que o INSS não oferece de forma administrativa, então é importante procurar um advogado, um profissional que tenha estudado a regra, tenha estudado todas essas alterações de regramento para poder dar uma resposta mais assertiva.
Você falou em reunir toda a documentação, mas todas as informações do trabalhador, tudo isso não está no sistema do INSS?
Sim, é para estar. O sistema, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele existe desde 82 e congrega as informações do trabalhador desde essa época. Mas tem muita gente que trabalhou antes disso, né? Tem carteira assinada em outro momento da vida. E às vezes esses dados podem não constar do sistema da Previdência. Além disso, as informações de atividade especial, né? Como eu dei o exemplo ali da enfermeira, tem que juntar um documento que determine ou que especifique qual é a atividade que ela exerce, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Perfil Profissiográfico Previdenciário. E esse documento é fornecido diretamente pela empresa onde ela presta serviço. O INSS não tem essa informação da atividade especial exercida. Então, essa documentação, quem tem que fornecer para a Previdência é o segurado.
Correto. E, Andresa, quanto tempo leva para o INSS aprovar uma aposentadoria?
Patrícia, a gente tem uma média... Não, vou começar de volta. Patrícia, o INSS tem que, teoricamente, cumprir o prazo de 90 dias para responder o segurado, tá? Para dar um retorno em relação a um pedido administrativo que foi feito. Mas o INSS não está respeitando esse prazo, tá? Existem muitas situações onde o segurado fica mais de um ano aguardando uma resposta da Previdência. Nessas situações, Patrícia, como já foi extrapolado o prazo estabelecido para a resposta, existe a possibilidade de ingresso com mandado de segurança na Justiça. É um pedido judicial onde o juiz vai determinar que o INSS responda aquele protocolo administrativo. Então, para processos administrativos que estão parados há mais de 90 dias, existe essa possibilidade de ingresso com mandado de segurança judicial.
Sim, nós estamos falando bastante aqui sobre aposentadoria, não é mesmo, Andresa? Mas há outros benefícios da Previdência Social que existem também, não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito deles.
Sim, a Previdência ela é responsável pela concessão de diversos benefícios, dentre eles as pensões por morte, né, no caso de falecimento de companheiro, companheira, os benefícios por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, a antiga aposentadoria por invalidez, também os benefícios rurais, os auxílios-doenças, as aposentadorias rurais, as aposentadorias híbridas, entre outros benefícios também, e também o benefício assistencial, que é o BPC, que é o benefício de cunho social que o INSS paga para os segurados que não contribuem, mas que têm mais de 65 anos ou comprovam incapacidade e vivem em estado de miserabilidade, Patrícia. Essas pessoas comprovando essa condição de idade maior de 65 ou comprovando a situação de incapacidade e não tendo renda, estando em estado de miserabilidade, podem solicitar o benefício assistencial junto ao INSS.
Com relação à pensão por morte, ela é cancelada se a pessoa que recebe a pensão por morte tem um novo casamento?
Olha, essa era uma questão muito importante. Muita gente tem muita dúvida em relação a isso. O benefício não é cancelado, tá? Então, se eu sou viúva, recebo pensão do meu falecido marido. Se eu contrair um novo casamento ou tiver uma nova união estável, eu não vou ter cancelado o meu benefício de pensão por morte anterior. Uhum. A única coisa que vai acontecer é que se me tornar viúva novamente, sim, eu não vou poder acumular as duas pensões. Aí eu vou ter que escolher a de maior valor para se tornar o meu benefício oficial. Eu não vou poder acumular duas pensões por morte.
Vai ter que escolher uma.
Tem que escolher uma.
Ela pode escolher, inclusive, o maior valor de qualquer um dos ex-maridos.
Exatamente, ela pode escolher de melhor valor, ela só não vai poder, de fato, acumular. Então, ou seja, não existe impeditivo nenhum de uma pensionista ou um pensionista contrair um novo casamento ou uma nova união estável.
Ex-maridos não, os falecidos, né?
Falecidos, exatamente.
Homem tem direito à pensão por morte da esposa?
Da mesma forma, tá? Então, comprovando que era casado através da certidão de casamento ou que existia uma união estável com a falecida, ele vai receber pensão por morte da mesma forma.
Com relação agora, é um assunto que é até um pouco polêmico, não é mesmo? Que é o auxílio reclusão. Preso tem direito? Como é que funciona o auxílio reclusão?
Você sabe, Patrícia, que esse assunto gera muita revolta.
Uhum.
Tem muita gente que entende que o auxílio reclusão é pago ao preso. E não é. O auxílio reclusão ele é destinado aos dependentes do preso. Então, a esposa ou o esposo, né? E aos filhos menores, os filhos que estão com esse companheiro que está fora da prisão. Então, assim, não é pago diretamente ao preso e existem uma série de requisitos que têm que ser preenchidos para que os dependentes tenham direito à concessão desse benefício.
Correto. Eu gostaria que você ficasse à vontade, quero agradecer a sua entrevista, ficasse à vontade, Andresa, para expor suas considerações finais sobre o tema aqui.
Patrícia, eu acho que é importante a gente alertar a população da importância de se contribuir para a Previdência. É uma forma de se planejar para uma aposentadoria, mas também uma forma de a gente estar prevenido no caso de infortúnio, da morte e da doença também. Uhum. Então, que a gente não deixe de ter noção da importância de a gente manter as nossas contribuições em dia, fazer um planejamento previdenciário procurando um profissional habilitado para isso, e no caso de indeferimento de um pedido, também procurar um benefício e tentar buscar o direito junto à justiça.
Tá certo, então. Quero agradecer novamente. Obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Obrigada a você, Patrícia. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje falamos aqui sobre as inúmeras dúvidas, perguntas, confusões causadas principalmente por falsas informações sobre regras previdenciárias, pensão, aposentadoria e todas as informações sobre o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Quem conversou comigo aqui hoje foi a especialista Andresa Edlin Martins. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.